Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante no nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas experiências no estudo da Palavra de Deus, e foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do irmão MF, que nos escreveu lá de Taguatinga, no Distrito Federal. Essa foi a sua mensagem. Pastor Itamir, graça e paz. Há alguns meses escrevi ao irmão fazendo algumas perguntas bíblicas e fiquei contente em obter as respostas com grande presteza. Estou lendo o seu livro de Gênesis e estou aprendendo muito. Esse querido irmão nos faz ainda mais uma série de perguntas, as quais já respondi pelo e-mail, e eu agradeço por essa confiança, porque assim nós estamos atingindo um dos nossos propósitos, que é exatamente ajudarmos na edificação do corpo de Cristo. Se você tiver uma dúvida, tiver uma consulta a fazer sobre algum texto bíblico, tenha liberdade para mandar uma carta, para mandar um e-mail para nós, que nós, na medida do possível, vamos atendê-lo rapidamente e dando as explicações devidas para o devido texto. Louvamos a Deus pelo contínuo interesse de cada um de vocês no estudo bíblico e temos certeza de que Deus tem recompensado a cada um de vocês. Também agradecemos a disposição do MF em orar por nós, e para isso é que temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. E é exatamente para orarmos que eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos isso baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 30 a 33 das profecias de Jeremias, que nos apresentam uma das mais encorajadoras mensagens do Antigo Testamento. Os 4 capítulos dessa sessão nos apresentam um único tema: a consoladora esperança de salvação na libertação final da escravidão física e espiritual do povo de Deus. É possível que os capítulos 30 e 31 tenham sido escritos durante o cerco de Jerusalém ou nos dias imediatamente subsequentes à queda da Cidade Santa. E os capítulos 32 e 33 datam ainda do cerco de Jerusalém durante o ano final do reinado de Zedequias, quando Jeremias estava preso no pátio da guarda. Foi nessa ocasião, uma ocasião sombria e terrível para o povo e para o próprio profeta, que Deus concedeu essas palavras de encorajamento, de ânimo e de esperança. O tema dos justos castigos divinos tinha ocupado quase todas as páginas do livro até aqui. Mas a partir daqui, se vê a graça de Deus presente como um dos ingredientes da solução divina para a separação do homem com relação a ele mesmo. E a graça de Deus, a graça divina, faz toda a diferença. Certamente, inúmeros homens e mulheres de todas as idades, nas mais escuras horas de desespero, de necessidade, têm experimentado a luz da graça e da misericórdia de Deus. Nesses capítulos está registrada a promessa maravilhosa da nova aliança. Esse novo tempo que Deus faria acontecer cronologicamente demoraria ainda mais alguns séculos. Mas, enfim, mudaria total e completamente a história da humanidade. A vinda do Senhor Jesus Cristo, o seu ministério, o seu sacrifício vicário, a sua ressurreição e a sua glorificação, ainda hoje tem efeito sobre a vida daqueles que, pela graça, creem nele como Salvador e Senhor de suas vidas. Estamos vivendo os dias da nova aliança e somos imensamente gratos por tão grande salvação que o Senhor nos concede. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão especial salvação? Meu desejo, então, é que ao estudarmos esses capítulos, você possa agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E se você ainda não recebeu pela fé, essa é uma excelente oportunidade para fazê-lo. Por isso, o título para esses capítulos se resume bem nessa pequena, porém, profunda expressão: uma restauração soberana e perdoadora. Eu repito, uma restauração soberana e perdoadora. E a base, então, desse estudo está em Jeremias 30, versículo 1, até o capítulo 33, versículo 26. Querido amigo, a verdade que podemos extrair desse texto é tremenda e marcante. Não haveria mais a imposição da lei mediada pelos sacerdotes, celebradas num determinado local, isto é, no templo, e com exigências de ofertas, sacrifícios, dias sagrados e outras celebrações. Não, não. Tudo isso ficaria no passado. A maneira de Deus se relacionar conosco seria, e já está sendo, desde o advento do Senhor Jesus Cristo, totalmente diferente. Deus mesmo colocaria o desejo de comunhão com Ele dentro dos nossos corações, e assim, movidos pelo Seu Espírito Santo, cada um de nós o obedeceria de livre e espontânea vontade. Pode-se pensar que tudo é utopia, que seria bom se desse certo, mas é errado não termos fé. No capítulo 32, o próprio Deus disse: "Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim?" Versículo 27. Ora, querido amigo, certamente não. Não há impossíveis para Deus. Ele mesmo fará e está fazendo com que a sua promessa seja cumprida. Por isso é possível afirmarmos e aplicarmos esse princípio para as nossas vidas. Somente em Deus podemos ter esperança de restauração soberana e perdoadora. Eu repito, esse é o princípio que esse texto nos concede. Capítulo 30 a 33 de Jeremias, o princípio é esse. Somente em Deus podemos ter esperança de restauração soberana e perdoadora. Nós vamos encontrar nesses quatro capítulos, 30, 31, 32 e 33, sete aspectos da restauração soberana e perdoadora que só Deus concede. O primeiro aspecto dessa restauração é tanto físico quanto espiritual, baseado no capítulo 30, 1 a 17. Devemos lembrar também que as palavras proféticas sempre têm um cumprimento imediato, porém, têm um alcance muito maior. É importante lembrarmos que as profecias contemplavam quatro etapas no seu cumprimento. Primeiro, o tempo presente, onde havia pecado e desobediência que deveriam ser deixados sob o risco da dura disciplina divina. Essa palavra, esse cumprimento, deveria acontecer ali, naquele momento histórico. Segundo, o tempo de restauração, quando Deus, por sua misericórdia e graça, perdoava e trazia o povo de volta, ou então derrotava os seus inimigos. Terceiro, o tempo do Messias, onde a vinda de Jesus Cristo significava uma libertação espiritual e a capacidade de nova relação com Deus através do seu Santo Espírito. E em quarto lugar, uma quarta etapa, o tempo escatológico, quando, enfim, na volta de Cristo, o reino de Deus será vivenciado por todos os crentes. Nos versos 5 a 12, se discute então o significado da frase: é tempo de angústia para Jacó. Versículo 7. Alguns estudiosos entendem que essa frase refere-se à derrota e ao exílio de Judá, isto é, aos acontecimentos históricos que foram tratados e registrados nas profecias de Jeremias. Outros estudiosos afirmam que essas palavras se referem a acontecimentos futuros, aqueles que são chamados de Dia do Senhor, no qual, então, a nação judaica passaria pela dura disciplina escatológica antes de ser restaurada de modo completo e definitivo. Isso tudo estaria reservado para os dias finais antecedentes à volta do Senhor Jesus Cristo. Como nós dissemos anteriormente, devemos reconhecer que esses dois aspectos estão representados nessa frase. Mas o que nos chama a atenção e deve nos alegrar é a mensagem da salvação. Haverá um livramento maravilhoso promovido por Deus, e esse livramento certamente só ocorreria e só ocorrerá quando o tempo de Deus chegar. Só Deus o determina e só Ele pode estar com seu povo, dando-lhe plena garantia. No parágrafo dos versículos 12 a 17, ainda no capítulo 30, mesmo que Judá tenha uma doença que pareça incurável e a sua ferida seja grave por causa do incremento dos seus pecados, Deus promete, Deus prometeu, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, assim diz o Senhor, versículo 17. Esse é, pois, um dos maravilhosos aspectos da restauração divina. Que possamos ser agradecidos a Deus por isso. O segundo aspecto da restauração divina é precedido pela severa disciplina, capítulo 30, 18 até 24. O Senhor já tinha assinalado essa maravilhosa restauração através de outros profetas e inclusive pelo próprio Jeremias. Porém, é necessário que entendamos que para usufruir das bênçãos descritas nos versos 18 a 22, o povo teria que ser purificado dos seus maus caminhos. Para viver em esse novo tempo de paz e segurança, os judeus deveriam ser tratados, deveriam ser curados, deveriam ser restabelecidos das suas enfermidades. O pecado precisaria ser extirpado, precisaria ser retirado da vida do povo de Deus para que pudessem experimentar as bênçãos que só Deus pode nos dar. Esse é um desafio também para nós hoje. Precisamos nos limpar, nos purificar, nos santificar para podermos usufruir do modo completo do perdão que Deus nos concede. Mas, querido amigo, temos que admitir, só viveremos assim, só faremos isso, quando motivados pelo próprio Espírito do Senhor, nos humilharmos e nos rendermos ao Senhor. É interessante também pensarmos a partir dos versículos 23 e 24, como o amor de Deus se relaciona com a sua justiça, com a sua ira contra o pecado. O caráter de Deus, devemos entender bem isso, exige que a sua justiça seja satisfeita. Deus não expressa a sua ira num acesso de raiva como nós, humanos. Não. Ele, que é justo, expressa a sua ira para que a sua santidade seja integralmente preservada. Os atributos de Deus são coerentemente aplicados, pois Ele é um Deus infinito e todo-poderoso. A satisfação total da ira de Deus contra o pecado foi paga por Ele mesmo, por seu amor, quando na pessoa de Cristo Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Será, querido amigo, que temos tido consciência dessa grande bênção? Pare agora um momento e agradeça a Deus pela justiça e pelo seu perdão, pelo seu amor. É algo profundo demais para entendermos? É algo demais profundo para aceitarmos? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque nós, seres finitos, não conseguimos dimensionar por completo as ações de um Deus infinito. Por isso lemos e concordamos com a expressão: nos últimos dias entendereis isso. Veja o versículo 24. Sim. Querido amigo, só nesses últimos dias, com a ajuda inestimável do Espírito Santo, podemos compreender essa tão maravilhosa e tão grande salvação. O terceiro aspecto, então, dessa restauração divina traz alegria, justiça e abundância. Veja o capítulo 31, 1 até 26. O tom dessas palavras proféticas sobre Efraim mostra o profundo amor paternal de Yahvé. É possível vermos essas afirmações de amor nos versículos 1, no versículo 3, no versículo 9 e também no versículo 20. E esse amor, percebe-se também, não é dirigido apenas a Judá, Reino do Sul, constituído pelas tribos de Judá, Simeão, que durante a história foi absorvida pela tribo de Judá, e a tribo de Benjamim. Não, esse amor divino alcançava também o Reino do Norte, levado cativo pela Síria em 722 a.C. Esse amor tão especial, tão grande, até mudaria o costume normal. Normalmente, os homens galanteavam as mulheres, conquistando-as para serem suas noivas e depois esposas. Como figura de total mudança, a mulher ou a noiva, isto é, o povo de Deus, é que procuraria agora o noivo, isto é, o próprio Deus, para que então estabelecesse uma nova aliança. Veja, por exemplo, a palavra de Deus em Oséias 2:19. Mas esse parágrafo deve nos mostrar e devemos notar algumas palavras significativas. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, conforme o versículo 8. Afinal, quando é que o povo de Deus seria congregado das extremidades da terra? Certamente para os ouvintes de Jeremias, a Assíria e a Babilônia é nos lugares mais distantes do mundo então. Para eles, a profecia significava que os cativos judeus voltariam daqueles longínquos países quando voltassem a ser fiéis a Deus, retornando então dos seus exílios. É possível percebermos também que essas palavras poderiam significar a migração dos judeus para a Palestina e a formação do moderno Estado de Israel, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1948. Porém, veja bem, nessa interpretação temos um inconveniente, pois o moderno Estado de Israel não satisfaz as condições da promessa sob a nova aliança. A maioria e a liderança governamental não aceitam Jesus como Cristo, como o Messias prometido. E nós sabemos que é somente por meio da fé em Cristo que as condições da nova aliança são alcançadas. Então temos que admitir que provavelmente essas palavras se referem também aos dias finais, à época escatológica, quando Deus certamente tratará de forma específica com seu povo. Mas, mais uma vez, devemos destacar que, além do tempo, quando essa profecia será totalmente cumprida, há algo muito mais profundo e maravilhoso prometido aqui. Repare bem, nos versos 23 a 26 do capítulo 31, não encontramos tantas palavras. Constatamos, sim, a glória única da salvação, da restauração que nos é exposta. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Versículos 23 e 25 do capítulo 31. E o verso 26, como nós dissemos, nos mostra então como é que Deus tinha dado essa profecia a Jeremias. Assim como Deus falara e ainda fala com seus servos por meio de sonhos e visões, aqui foi esse o método que Deus usou para revelar a Jeremias esse maravilhoso futuro que aguardava o seu povo. Querido amigo, você tem confiado nas promessas de Deus, embora as circunstâncias sejam as mais difíceis pelas quais você esteja passando? O quarto aspecto da restauração divina é visto no estabelecimento da nova aliança, capítulo 31, versículos 27 até 40. Esse é o trecho, talvez, mais significativo do livro de Jeremias. Aqui há claramente a promessa do estabelecimento da nova aliança. Essa promessa era algo especial, algo para os novos dias. E isso fica claro e é interessante notarmos que nos próximos quatro parágrafos, essa frase é repetida, versículos 27, 31, 33 e 38, demonstrando o quê? A introdução de um novo tempo na relação de Deus com o seu povo. Esse texto pode ser subdividido em três parágrafos. uma nova etapa, versículos 27 a 30, assim como Deus foi firme e justo em punir o pecado, ele também seria justo e amoroso, firme e amoroso em perdoar o pecado. Segundo ponto importante, segunda divisão, uma nova aliança, versículos 31 a 37. O antigo pacto era baseado em ordenanças e objetos externos, mas não salvava. Apenas mostrava e apontava para Cristo como Salvador. O novo pacto, a nova aliança, salva, pois o próprio Deus perdoará as iniquidades e dos pecados jamais se lembrará. E em terceiro lugar, uma nova cidade, versículos 38 a 40. Antes, uma cidade arruinada e destruída por causa da idolatria, simbolizada pelo Vale dos Cadáveres e Cinza, provavelmente o Vale de Hinom, local onde, nos tempos da reforma do rei Josias, se jogavam os ídolos no lixo. Mas a partir dali, uma nova cidade que jamais seria desarraigada ou destruída espiritualmente, embora estivesse sendo destruída fisicamente no ano 70 pelos romanos, em cumprimento da profecia de Jesus, essa cidade não seria mais destruída, porque seria a nova Jerusalém que desce dos céus. Querido amigo, Jeremias explicitamente apontou para a necessidade, para a razão da grande novidade que o Senhor introduzia ao registrar essas palavras. Porquanto eles anularam a minha aliança, versículo 32. Foi assim também que o autor de Hebreus observou: repreende-os, pois eles não continuaram na minha aliança. Capítulo 8, versículos 8 a 9 de Hebreus. Outras confrontações já tinham sido feitas por Jeremias. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Você deve se lembrar dessas palavras no capítulo 2, versículo 5. E ainda outras no capítulo 2, versículo 11, no versículo 21, em 5, 5 e em outros textos do livro de Jeremias. Certamente, a maior contribuição teológica de Jeremias foi a sua percepção do coração humano. Somente o pecado, tão indelevelmente marcado na vida dos homens, quanto as manchas do leopardo ou a pele escura dos etíopes, explicaria a rebeldia ingrata do povo de Deus. E o homem por si só não pode mudar isso. Jeremias observou que o coração do homem, isso é, o centro das decisões intelectuais e morais, é enganoso e corrupto. Você deve se lembrar, 17 e 9. E ele observou também, pessoalmente, que os seus compatriotas desprezavam a aliança e, ao mesmo tempo, tentavam justificar a sua conduta perversa. Não havia, querido amigo, e não há solução humana que pudesse superar a idolatria e a corrupção que estava e ainda está arraigada no coração humano. Somente apenas uma nova aliança poderia mudar essa situação caótica em que todo ser humano se encontrava e ainda se encontra. A razão de ser da nova aliança, então, está firmada sob dois pilares: a incompetência humana em obedecer às leis e o profundo amor de Deus para com sua criação, agindo de tal maneira que o resultado foi a salvação. O quinto aspecto da restauração divina é inspirador. É um inspirador da atitude de confiança, de crer em Deus. Capítulo 32, do versículo 1 até 44. O propósito de Jeremias era mostrar que a restauração seria possível por causa do grande poder de Deus e que, depois de restaurado o povo de Deus, seria útil então nas mãos do Senhor. Israel estava enfrentando um longo período de 70 anos de exílio babilônico. Havia ansiedade entre o povo, mas a missão de Jeremias era de proclamar a disciplina do cativeiro e profetizar que Deus voltaria a trazer o seu povo para a terra prometida. O sexto aspecto da restauração divina é visto na substituição da condenação pela bênção. Capítulo 33, versículos 1 a 13. Ao invés de destruição, de morte, de cadáveres, de casas derrubadas, ao invés do rosto escondido do Senhor, haveria uma mudança radical: cura, saúde, abundância de paz, segurança, edificação, purificação, perdão. Este é o ambiente da nova aliança. Por isso, rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E, finalmente, o sétimo aspecto da restauração divina é visto na certeza do cumprimento da promessa. Versículos 14 a 26 do capítulo 33. Querido amigo, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus se cumpre. E em Jesus Cristo nós temos a nova aliança estabelecida no seu sangue. No Novo Testamento, a nova aliança introduz um novo sacerdote, um novo sacrifício, a verdadeira salvação. A minha oração é que Deus te abençoe e que você agradeça a Deus pela sua salvação, ou então que você aceite a Cristo como seu Salvador pessoal. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.